Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Teto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, empresas se fazem de preocupadas com o clima enquanto nada fazem e os mais pobres, como sempre, seguem pagando a conta. A gente vai falar hoje sobre greenwashing na COP30 e também como as mudanças climáticas afetam territórios mais vulneráveis. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Muito bem, vamos começar esse primeiro bloco. Bom dia, Marina. Bom, o copo tá batendo na porta aí, tem muita gente querendo ficar bem na foto, né? Inclusive empresas que nunca demonstraram preocupação real em combater as mudanças climáticas. Muito pelo contrário. Conta aí pra gente o que pode estar por trás desse surto instantâneo de consciência ambiental dessas grandes empresas.
Pois é, gente. Bom dia para todo mundo. A COP de Belém está cada vez mais perto, né? E até vale dizer que Lula, que é como presidente é o anfitrião da COP, também está num ótimo momento internacional, né? Sim. Então, o Brasil já está com o seu cartãozinho de visita de potência sustentável e liderança climática prontinho para exibir. Mas a gente sabe que, embora se avançou bastante desde o governo Bolsonaro para cá, tem muitos furos nessa imagem que podem se sobressair em Belém. Uma das estrelas da festa entre as empresas brasileiras que vão estar lá com estandes na Zona Azul da COP é a Petrobras, uhum. né? Que, aliás, no momento está em fase avançada de prospecção para explorar petróleo na Foz do Amazonas. Ou seja, é uma situação bem constrangedora na COP da Amazônia e tal. E o que a gente pode esperar, pelo que a gente sabe da companhia, é o famoso greenwashing. Que é essa prática de marketing, né, que fala de ações positivas, né, busca passar uma mensagem positiva para disfarçar os impactos ambientais da atividade que pratica. Pode ser uma empresa ou até um setor, como é o caso do petróleo. Porque a Petrobras não está sozinha, né? Essa é uma prática das grandes petroleiras do mundo inteiro. E agora a empresa está investindo cada vez mais na chamada geração Z. Né? O público jovem, que com razão se sente muito ameaçado pela emergência climática e tende a cobrar mais das empresas e dos governos nesse sentido. E aí a gente publicou uma reportagem na Pública na semana passada, que fez um barulho aí, porque revelou que a Petrobras contratou um squad de influencers, ou seja, um time fixo de influencers, em julho desse ano, para disseminar mensagens sobre ações ambientais, dizer que a empresa está investindo em energia renovável, para dar, enfim, a falsa sensação que uma petroleira pode ser sustentável, o que é uma contradição em termos, né? A gente vai deixar o link dessa reportagem na nossa página. Juntos, esses 7 influencers, com contratos entre 6 meses a 1 ano, que também não é muito comum nesse tipo de arranjo, eles têm quase 3 milhões de seguidores. Caramba. E suas postagens sobre a Petrobras, já quando foi publicada a matéria, somavam 200 milhões de visualizações só no Instagram, além de quase 3 milhões de curtidas, segundo uma análise que a agência pública fez, né? Os vídeos foram assistidos quase 900 mil vezes no TikTok, né, que é a rede social favorita da geração Z, com mais de 40 mil curtidas, ou seja, né, valeu a pena. E o mais perverso é que os influencers que a Petrobras contratou, eles já falavam de ambiente em seus perfis. Tem até 2 biólogos, né? Então isso significa que a Petrobras está passando informação distorcida entre um público interessado por esse assunto.
Que deveria estar mais esperto também.
Né? Pois é, né? Mas está, uma parte está, tanto que a reportagem trouxe muitas reações em contrário. Tanto é que depois de que a reportagem foi publicada, um grupo de comunicadores digitais de um canal que chama Clima Ácido fez um vídeo para reagir à nossa matéria, até usou outras matérias da Pública também, né? E a gente vai ver esse vídeo agora, que é também uma oportunidade para conhecer esse pessoal que diz que faz uma cobertura ácida da Copa.
Opa, maravilha.
A Petrobras está te usando para fazer as pessoas acreditarem que é possível salvar o planeta ao mesmo tempo que avança e explora mais petróleo a cada dia.
Enquanto o povo brasileiro grita contra a exploração, comunidades indígenas e quilombolas acusam a Petrobras de racismo ambiental.
A gente compra essa briga não para fazer intriga, mas porque tem vidas em jogo, culturas, ecossistemas. Para te enganar, a Petrobras contrata queridinhos da internet para dar uma aparência de pop.
As cidades campeãs em royalties de petróleo, aquelas que ganham uma fatia do bolo por cada barril de petróleo, convivem com cada vez mais pobreza e corrupção.
Eles falam em descarbonizar sem colocar na conta os combustíveis fósseis que eles mesmos produzem.
Assim fica fácil, na prática estão explorando ainda mais.
Divertida essa moçada, né? Olá, pessoal. Olá, gente, tudo bem por aí? E sabe que, falando em greenwashing, além, claro, deles investirem na juventude, eles tentam cercar por outros vários tipos de propaganda, né? A gente teve acesso com exclusividade a um estudo muito interessante feito pelo pessoal do NetLab, que é aquele laboratório de estudos da internet e redes sociais da UFRJ. E eles analisaram como aí diversas empresas, não só a Petrobras, mas diversas empresas ligadas à energia, mineração, como por exemplo o caso da Vale e também agronegócio, tentam passar essa imagem, né, de que eles estão fazendo muito pelo clima, quando a gente sabe que não é bem assim. Eles fizeram uma análise de 2.800 anúncios de diversas empresas que elas fazem no LinkedIn, que é aquela rede social, né, de mais profissional, assim. E aí eles perceberam que mais da metade, 53% quase, tinham indícios de greenwashing. E aí, quer dizer, a ideia é essa, né, se valer de mensagens enganosas, parecendo, né, que são super sustentáveis, tentando construir uma imagem ambientalmente responsável, só que quando você vai ver, não tem respaldo em ações concretas. Esse grupo de pesquisadores, eles são liderados pela Marie Santini, e aí eles afirmam que o que está acontecendo é que essas empresas, elas fazem uma espécie de distorção do debate climático, para legitimar práticas que são insustentáveis e tentando com isso, claro, moldar a opinião pública e também o comportamento do consumidor. Então, por exemplo, eles consideram que a greenwashing, quando tem alegações que não são comprovadas, uso de termos muito vagos, com discursos que promovem um certo otimismo tecnológico, com soluções que, na verdade, são ineficazes. E aí eles também levantam um alerta quando são empresas sabidamente com grande passivo ambiental e que estão lá postando como muito responsáveis ambientalmente, né? Então, quer dizer, na análise deles, o greenwashing ele funciona para conter, de certo modo, os danos, tentando mascarar uma inação, né? Obviamente, a Petrobras foi a empresa que se destacou, foi a empresa que mais teve anúncios nesse conjunto de anúncios que eles analisaram. Basicamente o que a moçada apontou. A empresa fica mostrando muito que ela está promovendo uma transição energética justa, quando a gente sabe que, na realidade, ela está muito comprometida em continuar investindo, né, em petróleo. A gente sabe bem, né, a Marina comentou, Petrobras quer ser a quarta maior produtora de petróleo do mundo. No plano estratégico de médio prazo aqui, de 2024 a 2028, eles preveem a exploração não só desse bloco na Foz do Amazonas, mas 16 poços em toda a margem equatorial, né, e aí os pesquisadores até lembram, né, no estudo, que por exemplo, a Magda Chambrian, que é a presidente da Petrobras, ela não usa a expressão substituir os fósseis por energia renovável. Ela fala em adição energética. Ou seja, né, virar
nada
e falar que é líder na transição, obviamente, é uma coisa falsa, é um greenwashing. Verdade seja dita que não é exclusividade da Petrobras, eles também viram esses anúncios, por exemplo, da Shell, da ExxonMobil, e isso bate muito com uma pesquisa que saiu na semana passada na revista Nature Sustainability, que foi exatamente ver no mundo inteiro quanto que as empresas de petróleo estão investindo em energias renováveis, e aí a gente percebe que as empresas petrolíferas são responsáveis por apenas 1,4% dos projetos de energia renovável em todo o mundo. E aí, muito interessante que tem até uma aspa do pesquisador líder desse estudo, É um pesquisador da Universidade Autônoma de Barcelona. O nome dele é Marcel Javero Pasquina. E aí ele fala assim, abre aspas, a Petrobras afirma que está investindo em energia renovável, mas ainda não construiu nenhuma usina renovável. E aí, mesmo que ela construa todas as usinas que já foram anunciadas, apenas uma fração minúscula, 0,7% da sua energia, viria de fontes renováveis. E aí ele termina assim, na prática, a Petrobras está investindo mesmo, bilhões, no desenvolvimento de novas reservas de combustíveis fósseis. A gente vai colocar tanto o estudo do NetLab quanto essa pesquisa lá na nossa página, né, apublica.org/bomdiafimdomundo. E aí eu super recomendo que as pessoas entrem para ver, porque nessa pesquisa do NetLab, aí ela fala também que empresas de mineração, gente, 88% dos anúncios dessas empresas de mineração tem indício de greenwashing. Inclusive, eles apontam a Vale como um dos destaques, porque a Vale fica vendendo um mito de mineração sustentável. E aí também, claro, eles apontam o agronegócio, 80% dos anúncios do agro tem indício de greenwashing, e também, por exemplo, empresas de tecnologia, inteligência artificial, a história dos data centers, né, que a gente já comentou aqui. E aí os pesquisadores concluem isso, assim, são narrativas que se articulam a um discurso que reduz problemas complexos a soluções técnicas aparentemente neutras, desviando o foco de disputas políticas, desigualdades estruturais e conflitos territoriais.
A gente vê isso muito claramente. Eu lembro desde que a Vale mudou seu uniforme do marrom para o verde.
Ah, né?
E é o que dizem as empresas que estão montando seus estandes em Belém, né? Vai ter muitas empresas, inclusive é a Confederação Nacional da Indústria que está articulando aí a participação dessas empresas. E além de uma boa imagem, né, que para ganhar, por exemplo, o respeito de importadores que se preocupam com questões ambientais, como os europeus, a COP também é uma vitrine para negócios. Então vai ter gente ali vendendo inovações, promovendo cosméticos com alto teor de ESG, tecidos verdes, ou seja, com menos plástico do que o poliéster, né? Até rações que prometem reduzir o pum do gado.
Nossa.
E assim emitir menos metano. Vou dar alguns exemplos ali do que vai ter nas banquinhas. E vão ter painéis todos os dias, né? Segundo a CNI, aí na Zona Azul da COP. E também ali se promete divulgar o posicionamento da indústria brasileira no evento. Vai ser algo na linha do que já foi apresentado na Semana do Clima em Nova York, né? Quando eles entregaram um documento ao embaixador Correia do Lago com 23 prioridades do setor para contribuir com as negociações climáticas, como eles dizem. Daí, né, lógico que o principal foco deles não é a produção, mas é investir em energia renovável. Uhum. Porque aí, né, não é a cargo deles produzir essa energia, né? Se há essa energia, é outra coisa. E eles falam em triplicar a capacidade instalada de energia limpa e melhorar a eficiência energética para consumir menos combustíveis fósseis. Agora, são bem mais modestos quando se fala em cobrar as práticas ambientais dos fornecedores e do descarte, né, desses produtos e mesmo da produção. Entre os convidados, que a CNI ainda não tem a lista inteira, mas entre os que já confirmaram sua participação, estão justamente a mineradora Vale, que obviamente não vai mostrar fotos de Mariana e Brumadinho.
Né? Essa parte do álbum não vai, né?
Não vai aparecer isso. A Ambev, que vai focar na propaganda que eles estão reduzindo o volume de água, que de fato eles estão, mas ainda assim, para produzir cerveja, né? Produzir um litro de cerveja vão 2,39 litros de água. Isso. Já foi 5, já foi pior, mas ainda assim é uma das maiores consumidores de água, né? Que a gente sabe que é um bem finito aqui no Brasil.
Mas aí você quer que a gente fique sem cerveja, Maria?
Não. Eu apoio as práticas sustentáveis da Bebe. Mas como a Giovana já antecipou aqui, a grande questão também vai ser o agro, né?
Sim.
Porque o agro, ele já chega na COP em batalha contra o governo, contra o plano clima. Por quê? O plano clima, que é essa proposta de redução de emissões de diversos setores da economia, que a gente já falou aqui várias vezes, para chegar numa queda de 67% das emissões em 2035, né? 10 anos, é bem ambiciosa. E o agro teria que reduzir 36% até 2030 e até 54% para 2035. Só que, como a Giovana explicou num outro programa aqui, o agro contesta esse cálculo inicial do governo sobre qual, que eles primeiro calcularam quantas emissões cada setor, né, produz, para daí dizer qual será a meta, né, de redução. E o governo, desta vez, incluiu o desmatamento na conta. Isso que foi a confusão. Uhum. Porque eles queriam que fossem computadas apenas emissões da produção, como os tais puns do gado, por exemplo. Com o novo modelo, né, que junta aquele quesito de mudança de uso do solo, né, que é a maior fonte de emissão brasileira, o agro acaba ficando com 70% da emissão total de carbono do país. Né? Quer dizer, uma imagem muito ruim para chegar à conferência. E o Ministério do Meio Ambiente, o agro reclamou, né? Vem reclamando, e o Ministério do Meio Ambiente até disse, reconhece oficialmente que esses, a parte de agricultura e pecuária e conservação da natureza do plano, ela está sendo revisada, porque algumas queixas parecem justas, e também eles dizem que não é só em função do agro, mas também porque estava ali na internet para as pessoas darem sugestões públicas. E isso também vai ser levado em conta, né? Então eles dizem que realmente pode haver realocação e recálculo das emissões. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, porque me pareceu o cúmulo da cara de pau, é o seguinte, a Sociedade Rural Brasileira, uma entidade muito tradicional do agro, né, como o próprio nome diz, no fim do mês passado, pediu para o governo simplesmente que retirasse o plano clima, fizesse uma revisão e só apresentasse ele depois da COP. Assim, o Brasil ia chegar ali sem ter feito a lição de casa, né? Sem poder explicar como que ia cumprir sua meta, como ia reduzir as emissões, né? Então, é claro que isso não dá, né, Giovana?
Pois é, né? Porque, assim, é muito engraçado, né? Quando o Brasil lançou suas metas no ano passado, todo mundo ficou perguntando justamente isso. Ah, tá bom, como que você pretende atingir essa redução de emissões? Aí eles vão lá, fazem um plano bonitinho, pondo a responsabilidade a quem cabe, né? Então, assim, eu acho que o agro gosta muito de se pôr nessa posição de vítima quando é para falar que a mudança do clima
afeta
eles, aí eles, a mudança do clima, ok, né, precisamos cuidar disso. Agora, quando é a responsabilidade deles, eles não querem. Só que, gente, assim, é matemática, né, emissão tá indo pro ar. Se o agro não fizer a sua parte, nunca que o Brasil vai conseguir cumprir as suas metas. Então, não dá, né, o Brasil não pode voltar atrás nisso só porque o agro tá chorando, né.
Exatamente. Bom, mas se tem uma meta que esse podcast sempre cumpre, é da trombeta da semana. Então vem aí o quadro da trombeta da semana, que vem aí logo depois da vinheta.
Quem está pronto para construir a bomba atômica? O Jong-un? Não, o Kataguiri. Já sabe a regra, né? Quando ouvir a frase Kim Kataguiri propõe, é sinal de que vem aí mais uma trombeta da semana. O deputado do União Brasil apresentou uma proposta de emenda à Constituição que autoriza o uso de armas nucleares pelo Brasil em caso de invasão ao território. O projeto vem sendo apelidado de PEC da Bomba Atômica e trouxe alegria para todos os órfãos do célebre doutor Enéas Carneiro. Na geopolítica em modo freestyle, talvez a ideia até faça sentido, afinal, ser uma potência nuclear supostamente protegeria o Brasil de interferências internacionais. Será? Ou será que aconteceria justamente o contrário e colocaria o Brasil na rota de ataques militares armados? E será que o Brasil, que acumula desastres produzidos por fiscalização frouxa e interesses privados, tem condição de tocar um projeto desses agora? Porque esse projeto é apresentado justamente na hora que o país tenta reduzir as tensões diplomáticas com os Estados Unidos. E o mais importante, será que Marcos Pontes, o eterno astronauta brasileiro, vai ser o nosso Oppenheimer? Em meio a tantas dúvidas, a certeza que o Brasil vai ganhar mais um B para sua extensa lista de lobbies. Já tem bala, bíblia, boi, bets e agora bomba atômica. Meu nome não é Enéas e este foi mais um Trombeta da Semana, um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade.
Meu nome é Natália Viana. Há 5 anos, eu publiquei uma série de reportagens sobre as relações entre o governo americano e os procuradores da Operação Lava Jato, e desde então uma pergunta me atormenta. Os Estados Unidos estão por trás da Lava Jato ou isso é só uma teoria da conspiração? E eu e minhas colegas Alice Maciel e Amanda Audi percorremos milhares de quilômetros, reviramos terabytes de documentos e falamos com dezenas de pessoas para encontrar essa resposta. E você vai acompanhar os bastidores dessa investigação confidencial, as digitais do FBI na Lava Jato, um original Audible produzido pela agência pública.
Começando então o nosso segundo bloco, e como sempre, fica o convite para você seguir e assinar o Bom Dia onde você estiver nos escutando e nos assistindo, ajudando também a melhorar o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas, compartilhando, dando 5 estrelas se você estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, ou também deixando um comentário bem bacana para a gente lá no YouTube. Seja o nosso profeta do Apocalipse, traga mais olhos e ouvidos para estas conversas. Por falar em conversa, então vamos aqui ao papo. A gente falou no primeiro bloco, né, sobre as empresas aí investindo em ter uma imagem melhor, né, melhorar sua imagem para a COP, e acontece que a COP justamente vai ocorrer no estado brasileiro que mais enfrenta o problema da fome, né, Giovana?
Isso mesmo, Terto. Saíram recentemente os dados de fome no Brasil, daquela PNAD contínua, né, e eles mostram que apesar de, no geral, a situação do país ter melhorado, então, por exemplo, em 2023, a gente tinha 29% da população com algum grau de insegurança alimentar, que vai de leve a grave, então era 29% em 23, caiu para 26% no ano passado. Então, enfim, já é uma melhora, né, a se comemorar. Mas a região norte como um todo é a região do país que mais tem insegurança alimentar, lá 38% da população tem alguma insegurança.
É,
e aí quando a gente olha por estados, você tem toda a razão, o Pará é o estado com a maior taxa. Acho que vale a pena a gente destacar isso, não só porque o combate à fome, por exemplo, sempre foi uma bandeira, né, do presidente Lula, mas porque a fome também tem muito a ver com questões ambientais e climáticas, né? Tanto que o governo até está preparando uma carta que eles pretendem apresentar na cúpula dos líderes, que é aquela reunião dos chefes de Estado que vai acontecer um pouquinho antes da COP, porque eles querem justamente fazer uma carta pedindo, defendendo que o combate à pobreza e à fome venham junto com a defesa de uma ação climática, né? E aí, assim, também reforçando um pouco mais isso, o presidente Lula teve no comecinho dessa semana em Roma, ele encontrou o Papa e ele foi participar de uma série de eventos daquela FAO, que é a Organização da ONU para Alimentação, né? E aí nesses eventos, alguns desses eventos eram sobre fome, tem a Aliança Global contra a Fome, o Fórum Mundial de Alimentação, e aí o presidente Lula disse isso, reforçou isso lá. Ele falou assim, um planeta mais quente será um planeta com mais fome. Uhum. A escassez de água, a perda da biodiversidade e as catástrofes naturais afetarão a produtividade agrícola e o preço dos alimentos. A mudança do clima exigirá de nós uma revolução mais verde e mais inclusiva. Isso foi uma aspa do presidente Lula. E até achei interessante que lá nesse evento também estava o José Graziano Silva, da Silva, não sei se vocês vão lembrar, ele foi diretor da FAO e ele é até um idealizador daquele programa Fome Zero. Né, no primeiro mandato de Lula. E aí ele reforça isso, de que hoje ele fala que o grande foco da fome no Brasil é a Amazônia. E aí ele aponta que, né, alguns dos motivos para isso é o garimpo e o mercúrio, que ele fala que estão destruindo as condições de vida da população. E aí ele disse uma frase que eu achei muito boa, que ele fala assim, quando a natureza é devastada, as comunidades que dependem dela para pescar, caçar ou produzir seu alimento perdem a capacidade de se sustentar. E aí ele repetiu uma frase, né, se você quiser salvar vidas, salve o meio ambiente primeiro, sem floresta não há alimento para quem vive dela. Então, enfim, acho que a gente tem que ter também isso em mente, né?
Não, a gente viu de forma bem concreta, né, no ano passado, quando teve aquela seca na Amazônia.
Exato.
E as queimadas, os incêndios depois, teve muitas comunidades indígenas que passaram uma fome intensa. Me lembro até do Raoni,
sim,
né, clamando ali porque os caiapó estavam passando fome.
Exato. Acho que assim, não tem como realmente assim, né? Quando a gente pensa em mudança do clima, a gente estava falando muito de combustível, tal, não sei o que lá, mas ela tem um componente social que é muito importante, né? Eu queria até destacar que, né, saíram esses dados da fome e agora também, essa semana está saindo um estudo muito interessante que olha especificamente para o impacto do clima nas favelas. Chama Panorama Climático das Favelas, é um estudo de uma ONG chamada Teto Brasil, que trabalha em comunidades, ajudando ali a melhorar as habitações dessas pessoas, e eles, junto com o Centro de Estudos das Cidades do INSPER, eles mapearam 119 favelas e comunidades em 51 municípios do Brasil, e aí eles conseguiram fazer uma boa distribuição, porque eles pegam 20 estados, e eles... essa pesquisa, ela se baseia muito em tentar ver a percepção dos moradores sobre o impacto da crise climática onde eles vivem. Porque eles até falam, eu conversei com a Camila Jordan, que é a diretora de Relações Institucionais e Incidência dessa ONG, né, da Teto, e ela fala assim que hoje a gente tem muita estatística no Brasil, mas quanto mais em lugares precários, assim, menos dados oficiais a gente tem, né? Uhum. Então ela fala que a ideia era ouvir as pessoas até para que elas tragam um pouco como elas estão sentindo a questão. Ela fala, né, que são eles que estão sentindo no corpo o impacto das enchentes, do calor extremo, da falta d'água e, obviamente, dos efeitos da fome. E como, quando você ouve as pessoas, você vê que existe aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui no programa, dessa sobreposição, né, de impactos, né? Sobreposição dessas vulnerabilidades. Sim. Que são sócio, que são econômicas e que são ambientais. E aí eles perguntam, então, sobre impactos da crise climática. E aí a gente vê como é grande. Ó, 71% das pessoas entrevistadas falaram que sentem ondas de calor. Pouco mais da metade falou que sente, né, que a favela ali, que a comunidade é impactada por tempestades, por ventanias, por enchentes. Até eu achei curioso que também o outro lado, mais ou menos metade das pessoas falou que sente o frio extremo quando vem. O que mostra que realmente você está vulnerável a tudo, né, que aconteça. Em menor escala, eles comentaram sobre quedas de árvores, né, quase 40%, desabamento de casas, 32%, secas prolongadas, 21%, e deslizamento de terra, mais ou menos 20%. Por outro lado, né, então eles estão sentindo impacto, mas aí eles falam que não tem obra para minimizar esses riscos. 60% das comunidades entrevistadas dizem que não tiveram nenhuma intervenção para reduzir essas vulnerabilidades recentemente. 67% dizem que não tem, por exemplo, nenhum abrigo, nenhum lugar para correr, para fugir quando acontece, né, uma emergência. E aí também isso aqui é importante, porque ó, 84% falam que nunca participaram de nenhum treinamento ou simulação de emergência. Porque é aquilo, né? Aí vem uma chuva, vem um deslizamento de terra, as pessoas não sabem nem o que fazer. Ou recebem aqueles alertas de celular e fazem o quê se nunca tiveram um treinamento, né? Uhum. Então, eles destacam isso, assim, que a crise climática não é um evento pontual, mas um estado permanente de alerta e vulnerabilidade.
Pois é, Giovana, é muito importante, né, estudos como esse, até pra gente ter uma visão, um panorama mais sério, né, da coisa, não virar aquela salada de senso comum e também de aversão aos pobres, né, que às vezes acontece nos comentários de algumas pessoas. Isso, inclusive, me lembrou, né, de uma coisa que aconteceu há alguns dias, quando o deputado Nicolas Ferreira, ele postou na rede social X lá, duas fotos de uma rua em Diadema, e fez comentários lá sobre a casa das pessoas, dizendo que são desorganizados, e fez e tal. Ele falou exatamente assim, né, abre aspas, ele escreveu assim: você dá a casa pronta, pintada, alinhada, tipo, você dá, pra quem... e em poucos anos vira tijolo cru, gambiarra e caos. Não é economia, é caráter, cultura e espírito. Ele postou isso.
Caramba, mas esse é um racista ambiental. Super.
Não, e as pessoas, né, que moram, né, nessas comunidades também receberam, né, enfim, foram assediadas, receberam várias mensagens, muitas pessoas compraram a ideia, muitas pessoas compraram essa ideia, assim, esse senso comum a gente espera de uma pessoa como o Nicolas, mas como muita gente vai nessa onda mesmo, é legal até trazer isso, comentar isso aqui, né, essa simplificação, é uma simplificação absurda, né, então eu acho que a gente tem que pensar no seguinte, dois pesos e duas medidas, né, enquanto o Nicolas fala, por exemplo, de como a moradia dos pobres avança e é precária. Eu acho que ele nunca deve ter feito um comentário, por exemplo, sobre os empreendimentos imobiliários, né, que avançam na praia, que matam espaços de convivência pública e também estão em zonas, né, de proteção ambiental. Isso é uma coisa importante a gente comentar. Outra coisa também é que essa coisa do puxadinho, né, na casa de pobre é uma coisa muito cultural, mas também é uma forma de sobrevivência. Porque geralmente quem consegue a casa própria, ela acaba trazendo outras pessoas para morar. Claro. E você vai estendendo a casa e a casa vai ficando mais de acordo com as necessidades da pessoa, né? Claro.
É, o filho casa, vem a avó.
Exatamente. E você investe mais do lado de dentro do que da fachada. Às vezes a fachada é a última coisa que a pessoa vai pensar mesmo, né? E outra coisa é que, às vezes, essas pessoas, elas moram onde elas podem morar, né? Muitas vezes elas são empurradas, claro, às vezes, para situações e áreas de risco, até mesmo por esses empreendimentos, né? Que podem avançar o quanto eles quiserem, sem serem julgados aí pro seu caráter, né? Ou falar de cultura, espírito. Enfim, isso lembra muito um termo que eu ouvi pela primeira vez o padre Júlio Lancelotti falando, né? Que é a aporofobia, que é uma aversão aos pobres, né? Então, é como as pessoas julgam a casa das pessoas que moram também em lugares de áreas de risco. Eu acho que tudo isso tem a ver também com a síndrome ambiental, né, Marina?
Nossa, quando você vê os argumentos, né, as falas, por exemplo, quando teve aquela enchente no Jardim Pantanal esse ano, que, aliás, no verão desse ano, é uma coisa recorrente, né, porque é um bairro no extremo da Zona Leste de São Paulo que fica às margens do Tietê, né, e todo ano alaga. Em alguns casos, como nesse verão, ficou mais de um mês com as casas inundadas. E aí, o que que se ouve, né? Ah, eles estão morando numa área inviável, né? Inclusive, eles estavam cobrando obras da prefeitura. A prefeitura tinha ficado de construir um dique. Eu não sei se vocês lembram, que tem até o nome, o polder, que é tipo para conter as águas ali, mais umas obras de drenagem. O prefeito Ricardo Nunes chegou a dizer que não valia a pena investir tanto em obra, que era mais barato indenizar as pessoas para elas saírem dali. E como se para as pessoas fosse a mesma coisa, né? Quer dizer, elas perdem casas que também as avaliações... Muitas vezes a indenização é muito menos do que a pessoa gastou. Mas não só isso, elas perdem todo o entorno, a escola, os vizinhos. É o desmonte de uma comunidade, né? Que impacta muito para as famílias.
Por isso que é importante a gente ver uma sorte de maneira complexa, né? E não reproduzir senso comum. É importante, inclusive, se informar melhor sobre as coisas. E por isso, inclusive, que agora eu vou chamar... O Dicionário da COP30, o nosso quadro com a Isabel Seta, uma parceria da Agência Pública com a TVT, onde a Isabel Seta traz aí termos de maneira didática, que palavras que vocês vão ouvir muito aí na COP30. Então, Isa, qual que é a palavra de hoje?
Nesse papo de COP, você já deve ter visto um número que aparece toda hora. 1,5 graus. Espera que eu te explico o que é isso rapidinho. Por milênios, a concentração de gás carbônico na atmosfera se manteve estável, até a gente entrar em cena e começar a queimar carvão, petróleo e gás para gerar energia. Do início do século XX para cá, a concentração de gás carbônico disparou, elevando a temperatura média da Terra em 1,1 graus Celsius. Pode parecer pouco, mas esse aquecimento, num período tão curto de tempo, é inédito na história do nosso planeta. E é ele que tem causado eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. Foi para frear esse aquecimento que quase 200 países assinaram, em 2015, o chamado Acordo de Paris. Ele tem força de lei e definiu que os países precisam cortar as suas emissões para manter o aumento da temperatura da Terra abaixo de 2 graus, de preferência em até 1,5 graus. Esse é o limite considerado seguro pela ciência para evitar um cenário imprevisível, com ainda mais eventos climáticos extremos, mortes, deslocamentos forçados e perdas econômicas.
E antes de ir embora, vale agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de Aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como este aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, acesse apoie.apublica.org. Ou você pode fazer um Pix agora mesmo para contato@apublica.org. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Gerardi. Um abraço, Giovana. Até semana que vem.
Um abraço, Terto. Um abraço, Marina. Tchau, tchau, pessoal.
E Marina Amaral, um abraço. Até semana que vem.
Até semana que vem, gente.
Agora que o Bom Dia Fim do Mundo está chegando ao fim também, vale a dica de você escutar outro podcast da Rádio Guarda-Chuva. A dica de hoje é o podcast Esse Tal de Caiapó, que é um podcast que investiga as manifestações culturais caiçaras no litoral de São Paulo. Então fica essa dica aí para você escutar logo depois do Bom Dia, Fim do Mundo. Quinta-feira que vem estamos de volta em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Também quinta-feira, às 5h30 da tarde na C3 TV e às 18h30 na TVT. E segunda-feira, às 11h30 da noite no canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem. Fiquem bem. Bom dia, Fim do Mundo.